Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu 1,5% no segundo semestre deste ano.
A partir de hoje está suspensa a venda de mais de 200 planos de saúde de 26 operadoras que descumpriram prazos e negaram cobertura.
Pela primeira vez, a região norte vai ser treinada para situações de desastres naturais.
Sexta-feira, 30 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O PIB, Produto Interno Bruto, que representa todos os bens e serviços produzidos pelo país num período, cresceu 1,5% no segundo trimestre deste ano em comparação com os três meses anteriores.
Alcançou 1 trilhão e 200 bilhões de reais.
Puxado pela agropecuária, principalmente pela safra recorde de grãos, é o melhor resultado nesse tipo de comparação desde 2010, quando o crescimento do PIB foi de 2%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, o PIB teve um crescimento ainda maior, de 3,3%. Com isso, o produto interno bruto do país chegou a mais de 1 trilhão e 200 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano. Para o economista da Universidade de Brasília, Vander Lucas, o impacto para as pessoas ocorre em vários níveis.
Para o cidadão é bastante importante, a economia crescendo, significa então que a gente pode ter uma oferta maior de empregos, isso aí também reflete talvez um pouco na renda per capita, ou seja, os cidadãos podem se aproveitar desse crescimento da economia e ter ganhos de produtividade, ou seja, seus salários podem ser um pouquinho melhores.
A agropecuária puxou o crescimento da economia com aumento de quase 4% em relação ao primeiro trimestre, graças à safra recorde de grãos. Em seguida veio a indústria, que teve alta de 2%, puxada pela construção civil. E na sequência apareceu o setor de serviços, que registrou um crescimento de 0,8% em relação ao primeiro trimestre, com destaque para o comércio. Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, isso revela que a economia brasileira está no caminho certo.
E eu acredito que com este resultado nós possamos ter uma recomposição da confiança, mostrando, sim, a economia brasileira é eficiente, é dinâmica e tem condições, mesmo em condições adversas, mesmo quando a maioria dos países está desacelerando o crescimento, nós podemos até acelerar, que é isso que está acontecendo.
O ministro Guido Mantega também avaliou que o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre é uma consequência das medidas tomadas pelo governo.
A redução da taxa de juros, a redução dos tributos, a redução de custos, tudo isso está hoje se traduzindo num dinamismo melhor da economia brasileira.
Ao comentar o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, defendeu que o pior da crise econômica internacional já passou e tanto o Brasil quanto o mundo estão saindo do fundo do poço. De Brasília, Paulo Lasalve.
246 planos de saúde de 26 operadoras estão com a comercialização suspensa a partir de hoje.
A suspensão foi porque esses planos descumpriram prazos estipulados pela Agência Nacional de Saúde Complementar, ANS, para a realização de consultas, exames e cirurgias, ou negaram cobertura indevidamente.
Mas atenção, para quem tem um desses planos, o atendimento continua normal. O que muda é que as operadoras não vão poder vender esses produtos até que resolvam os problemas encontrados pela ANS.
Para saber a situação dos planos de saúde das operadoras, acesse www.ans.gov.br ou ligue de graça para o 0800-701-9656.
Hoje, em Paramaribo, capital do Suriname, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com chefes de Estado e de governo da UNASUL, a União de Nações Sul-Americanas.
A repórter Priscila Machado está lá e traz os detalhes ao vivo. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. A presidenta Dilma Rousseff aproveitou o encontro da Unasul e teve uma reunião fechada com o presidente da Bolívia, Evo Morales. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, na conversa, a presidenta Dilma manifestou repúdio sobre a forma como aconteceu a operação de retirada da Embaixada do Brasil na Bolívia e entrada em território nacional do senador boliviano Roger Pinto Molina. Segundo o presidente Evo Morales, Molina não é perseguido do governo, mas sim da justiça boliviana, e vão ser enviadas informações sobre os processos que Molina responde ao CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados. Ainda no encontro, Evo Morales disse que não foi feito um pedido ao governo brasileiro de extradição do senador. A presidenta Dilma também teve uma reunião trilateral com os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e do Paraguai, Horácio Cartes. Este encontro da Unasul marca a volta do Paraguai ao bloco. O país estava suspenso da Unasul desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo, no ano passado, e foi reintegrado neste mês, após a posse do novo presidente Horácio Cartes. A reunião da Unasul, aqui em Paramaribo, capital do Suriname, reúne presidentes e representantes de 12 países da América do Sul. A presidência do bloco é alternada a cada ano, seguindo a ordem alfabética dos países membros, e foi assumida hoje pelo Suriname. Existente desde 2008, a Unasul foi criada para incentivar a integração entre os países da América Latina. O volume do comércio entre o Brasil e os países do bloco mais que quadruplicou na última década, passando de 15 bilhões de dólares em 2002 para 71 bilhões de dólares no ano passado. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pela participação ao vivo na Voz, direto do Suriname.
7 e 7.
Amanhã, moradores de Manacapuru, no estado do Amazonas, e de Rio Branco, no Acre, recebem treinamento para saber o que fazer em situações de desastres naturais, como enchentes e deslizamentos de terra.
Essa é a primeira vez que cidades da região norte do país recebem a capacitação da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
A população, principalmente a localizada em áreas de risco, vai participar de simulados de preparação para saber lidar com imprevistos, conhecer rotas de fuga e pontos de encontro definidos previamente pela Defesa Civil das cidades.
O treinamento faz parte do conjunto de ações do Ministério com o objetivo de zerar o número de mortes e diminuir possíveis impactos econômicos e sociais em decorrência de desastres naturais.
Os primeiros simulados começaram em 2011 nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste.
5.100 pessoas, incluindo moradores, técnicos e gestores estaduais e municipais que trabalham com defesa civil, já foram treinados.
Os conselhos regionais de medicina de todo o país já começaram a receber do Ministério da Saúde os primeiros pedidos de registros provisórios para profissionais formados no exterior que vão atuar no programa Mais Médicos.
Com o documento, os profissionais ficam autorizados a trabalhar apenas nas atividades do programa, ou seja, na atenção básica.
O registro provisório só será entregue aos médicos com formação no exterior que forem aprovados no módulo de avaliação e acolhimento do programa Mais Médicos, que está sendo feito desde segunda-feira, dia 26, e tem duração de 3 semanas.
Na primeira fase do Mais Médicos, 519 municípios e 16 distritos sanitários especiais indígenas vão receber profissionais que participam do programa.
A região com o maior número de cidades atendidas é a Nordeste, que vai receber médicos em 243 municípios e uma área indígena.
Já na região Sudeste, 96 cidades vão receber os profissionais.
E no sul do país, os moradores de 89 municípios também vão contar com atendimento dos profissionais que participam do programa.
No norte do país, os médicos vão atender a população de 60 cidades e 14 distritos sanitários indígenas.
Já na região centro-oeste, vai receber, a partir de 16 de setembro, médicos em 31 municípios e uma área indígena.
O médico cubano Angel Domingues tem 17 anos de profissão e já atuou numa missão humanitária em Honduras, país da América Central.
Angel conta que aqui no Brasil espera levar ajuda a moradores de áreas de difícil acesso.
Tem gente do campo, zona rural, que é difícil acesso, de transportação, de muitas de condições econômicas para viajar até esses hospitais. Então, nós vamos até lá, em centros de saúde criados pelo governo brasileiro, tá? E aí a gente vai se desempenhar como médico, trabalhando mesmo no pro melhorar a saúde daquele povo que precisa.
E hoje na coluna Participe, onde a gente divulga ações que incentivam a contribuição cidadã, vamos falar da Conferência Virtual de Meio Ambiente, um espaço para todas as pessoas que querem debater ou sugerir propostas relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos.
O debate online faz parte da 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, programada para outubro deste ano. É a primeira vez que a internet é usada para receber sugestões sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que pretende acabar com os lixões de todo o país e incentivar a coleta seletiva. Os internautas vão poder opinar sobre temas como produção e consumo sustentáveis, redução dos impactos ambientais, geração de trabalho, emprego e renda, além de educação ambiental. A consultora da conferência, Maria Tereza Teixeira, diz quem pode participar do debate.
Qualquer cidadão pode participar, qualquer idade, aonde estiver, até participantes fora do Brasil podem participar. Como é uma conferência que é virtual, então a gente está recebendo contribuições de todo o país, né? Quanto mais questões aparecerem, melhor será o debate na etapa nacional.
O Brasil produz por dia mais de 183 mil toneladas de lixo, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o destino desses resíduos sólidos é um problema de todos os brasileiros. É o que destaca Rosival Pereira, presidente de uma cooperativa de catadores do Distrito Federal.
A importância na internet é que a sociedade civil ela participe mais dessas conferências, porque hoje a nossa categoria está participando em massa nessas conferências e a sociedade em si não está participando. Então, o que que acontece? Eu acho que o problema hoje não temos só nós aqui para resolver. Eu acho que a sociedade tem que estar junto para nos ajudar a resolver o problema que é de resíduos sólidos hoje no Brasil.
A Conferência Virtual de Meio Ambiente vai até o dia 10 de setembro. Para participar, basta acessar o site edemocracia.câmara.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
E falando nesse tema, Luciano, estudantes e professores do ensino fundamental têm até o final desse mês para fazer conferências escolares pelo meio ambiente, a fase preparatória para o Encontro Nacional, que vai ser em novembro desse ano.
Assunto da entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com José Vicente de Freitas, coordenador-geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação.
Qual que é a expectativa do Ministério da Educação em relação à Conferência Nacional que ocorre no fim de novembro aqui em Brasília?
Duas grandes expectativas. Uma primeira é nós fazermos um grande chamamento para todas as escolas brasileiras que têm pelo menos uma série do sexto ao nono ano, chamá-las para discutir um tema específico vinculado às questões de sustentabilidade. Então, a primeira proposta e expectativa dessa conferência é fazer com que as escolas possam discutir o tema das escolas sustentáveis. O que é e como se constitui uma escola sustentável. Essa é a primeira perspectiva. E nesse processo, nós trabalhamos com a formação de cidadania e a constituição de cidadania socioambiental. E a segunda expectativa é que a conferência está se colocando como um processo de antecipação, como uma ponta de lança de um programa que nós vamos lançar ao final desse ano, que é o Programa Nacional Escolas Sustentáveis. Então, a conferência está antecipando a discussão e o debate de um programa estruturante que vai ser colocado à disposição da sociedade brasileira e dos sistemas de ensino.
O Programa Nacional de Escolas Sustentáveis prevê linhas de financiamento, capacitação dos professores sobre o tema. O que ele prevê?
Ele prevê um conjunto de condições objetivas para que as escolas possam efetivamente conceber e implementar o seu projeto de escola sustentável. Uma escola sustentável que se faz pela dimensão do currículo, pela dimensão da gestão e pela dimensão dos espaços físicos. Enquanto o programa estruturante, ele prevê processos de formação continuada de professores nessa área de educação ambiental e de sustentabilidade, pactuação com os sistemas de ensino para que todos possam ter as escolas sustentáveis como referência dos seus projetos político-pedagógicos e também fluxos de financiamento através do PDD Escolas Sustentáveis para que as escolas possam efetivamente não só incorporar a temática, mas fazer valer principalmente as diretrizes curriculares nacional para a área de educação ambiental que foi aprovado ano passado e lançado durante a Rio Mais 20 que aconteceu aqui no Brasil.
Muito obrigado pela entrevista. Os gestores municipais de escolas públicas e particulares podem ter mais informações sobre a conferência no endereço eletrônico conferenciainfanto, tudo junto, sem acento, .mec.gov.br.
Ouvimos José Vicente de Freitas, coordenador-geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação.
Voz do Brasil!
Estamos sempre anunciando aqui na Voz do Brasil, Kátia, a distribuição de máquinas como retroescavadeiras e motoniveladoras para cidades de diversos estados do país, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, para ajudar na construção e recuperação de estradas e também amenizar os efeitos da seca em algumas regiões.
Isso mesmo, Luciano, são 5 tipos de máquinas que o governo tem doado. E esse mês, o Ministério do Desenvolvimento Agrário assinou um contrato para garantir um caminhão pipa para mais 1.245 municípios da região do semiárido.
O investimento desta vez é de mais de 325 milhões de reais e os caminhões começam a ser distribuídos a partir do mês que vem.
Vamos saber mais na entrevista que Jackson II fez com o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller.
Essa distribuição dos caminhões pipa faz parte de uma política pública mais ampla do governo federal, secretário?
Sim, o governo federal tem uma ação muito importante, sobretudo no semiárido brasileiro, para fazer frente a uma política de convivência com o semiárido. Por isso, são equipamentos específicos para o semiárido. Cada município que está nessa condição vai receber um caminhão cisterna, uma pá carregadeira, uma moto niveladora e também uma retroescavadeira. E também faz parte, essa ação, ela faz parte do programa de aceleração do crescimento no que tem a ver com melhorar a nossa infraestrutura das estradas e sinais. E por isso, todos os municípios do Brasil que têm até 50 mil habitantes, eles estão recebendo um caminhão caçamba, uma retroescavadeira e uma moto niveladora. Então, esse caminhão cisterna se insere tanto na política de convivência com o semiárido, como também numa política maior de melhorar a nossa infraestrutura das estradas e sinais no Brasil como um todo.
Secretário, essa é a primeira vez que o governo federal compra máquinas e equipamentos utilizando o regime diferenciado de contratação. O que muda nesse regime?
É um regime novo que dá mais capacidade para o governo federal, com mais agilidade nas nossas compras públicas, com mais eficiência e também com uma negociação melhor em relação aos nossos fornecedores.
Secretário Executivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Laudemir Miller, obrigado pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, boa noite.
7:18.
O advogado José Carlos Dias é o novo coordenador da Comissão Nacional da Verdade.
Dias é o 5º coordenador da comissão e entra no lugar de Rosa Cardoso. Ele garante que os trabalhos vão continuar até a divulgação do relatório final, previsto para maio do ano que vem.
O repórter Leandro Alarcon conversou com o novo coordenador da comissão.
Como que está o trabalho da comissão?
Bem, muito bem. Nós já tomamos muitos depoimentos, cerca de 348 depoimentos, entre vítimas, testemunhas e transgressores da lei e agentes da repressão. E recolhendo um farto material que está sendo digitalizado e que, na realidade, congrega todo o material de pesquisa que está colaborando para que nós possamos realmente apresentar um relatório substancioso.
E existe um prazo para que esse relatório seja apresentado?
Sim, nós devemos apresentar este relatório até o mês de maio, quando termina o prazo da comissão, salvo se for prorrogado o prazo pela presidente.
E quando esse documento finalmente foi elaborado, qual é o poder desse documento?
Esse documento é para reescrever a história, para colocar os pingos nos is. E é claro que ele poderá ser motivo para que pessoas que se consideram vítimas da ditadura ou dos integrantes da ditadura possam atuar com medidas cíveis para reparação e responsabilidade civil.
Fala um pouquinho sobre o trabalho que o senhor exerceu durante a ditadura militar.
Durante a ditadura militar, eu, como advogado criminal, defendi cerca de 600 perseguidos políticos, muitos deles hoje vítimas mortas. Nós estamos apurando aqui na comissão, de modo que é um reencontro com o passado e cada vez mais com a firme posição de que aquele passado não se repita.
13 vão ter uma nova oportunidade de voltar a estudar. É que a partir de setembro vão ser oferecidos cursos para aumentar a escolaridade e incentivar a participação social.
Vamos saber mais na entrevista que o repórter Paulo La Sálvia fez com a coordenadora de políticas penitenciárias do Ministério da Justiça, Mária Fregapani.
Quais foram os requisitos que levaram à seleção desses 1.800 detentos nesses 10 estados?
Bem, existem quatro requisitos essenciais para a seleção dessas pessoas. O primeiro deles é ela ter entre 18 e 29 anos de idade. O segundo requisito é ela possuir carteira de identidade e CPF. O terceiro requisito é ela saber ler e escrever, mas não ter concluído a etapa do ensino fundamental. E o quarto requisito é ser uma pessoa condenada ao regime de privação de liberdade em regime fechado.
Como vai funcionar o programa?
Ele funciona em três dimensões. A primeira dimensão voltada para a finalização da etapa do ensino fundamental. A segunda dimensão voltada para a qualificação profissional. A terceira dimensão da participação cidadã. Essa dimensão da qualificação profissional, ela pode escolher entre os 22 arcos ocupacionais disponíveis no programa. Esses arcos ocupacionais, eles vão ser escolhidos dependendo da necessidade territorial e local.
Também há a possibilidade de remissão da pena desses detentos que participam do programa.
Perfeito. Desde 2011, por uma alteração legislativa, a LEP prevê a possibilidade da remissão da pena pelo estudo. Na ordem de a cada 12 horas de atividades educacionais, essa pessoa privada de liberdade pode ter um dia de pena, da remissão da pena. É um programa de inclusão, visa dar oportunidades para essas pessoas que estão no sistema prisional, para quando elas saírem do sistema, terem mais uma opção para sua reintegração social.
Qual que vai ser a duração, o tempo do programa?
O curso tem a duração de 18 meses. Então, começa agora no final de setembro, deve terminar em março de 2015. A semana que vem já tem a formação dos supervisores e coordenadores dos cursos. Na semana que vem os estados estão se reunindo em Recife, onde vai ter a formação desses gestores, supervisores, coordenadores, para já no dia 23 ter início as aulas.
E a população carcerária feminina também vai participar?
Há uma prioridade para esse público. A priorização também é dada por força de uma diretriz do Ministério da Justiça, em que visa garantir a efetivação dos direitos da mulher. No caso do DEPEN, efetivação dos direitos da mulher encarcerada.
Mara Fregapani, coordenadora-geral de Reintegração Social e Ensino da Diretoria de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigada.
Voz do Brasil!
Lançada hoje em São Paulo, a nova campanha de trânsito do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, o Parada pela Vida.
A campanha vai ser veiculada na televisão, em rádio, jornais, revistas, nas ruas e na internet, com anúncios nos principais portais e ações em redes sociais.
Com 2 anos de existência, o Parada pela Vida é uma iniciativa do governo federal para reduzir em 50% o número de mortes em acidentes de trânsito entre 2011 e 2020.
O pacto atua na conscientização e também na mobilização de todas as pessoas, com foco nos motoristas.
Mais informações em www.paradapelavida.com.br.
O programa do empreendedor individual chegou à marca de 3 milhões e 300 mil microempresários formalizados.
A informação está no levantamento do Regime Geral de Previdência Social, divulgado esse mês.
O empreendedor formalizado paga por mês R$ 39,90 e tem direito à aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e também auxílio-reclusão.
Pode participar do programa quem montou o próprio negócio e tem faturamento bruto anual de até R$ 60 mil. A inscrição é realizada no Portal do Empreendedor, em www.portaldoempreendedor.gov.br.
Brasil.
Divulgada nesta semana uma lista com 27 atletas de judô contemplados com a Bolsa Atleta Pódio, uma das principais iniciativas do Plano Brasil Medalhas.
As bolsas têm valor que variam entre R$ 5 mil e R$ 15 mil e vão ajudar os atletas a se dedicarem aos treinos e conquistar mais medalhas nas Olimpíadas e Paralimpíadas de 2016.
A lista completa está em www.esporte.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu 1,5% no segundo trimestre deste ano.
A partir de hoje está suspensa a venda de mais de 200 planos de saúde de 26 operadoras que descumpriram prazos e negaram cobertura.
Pela primeira vez, a região norte vai ser treinada para situações de desastres naturais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/A Voz do Brasil. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.